Posse de Bola número 405, edição gravada na segunda-feira, dia 18 de março. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Vasco no Rio de Janeiro, São Paulo em São Paulo foram eliminados de seus respectivos estaduais. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu, que vai fazer a final contra o Flamengo do Carioca. E o Novorizontino eliminou o tricolor no Morumbi lotado, recorde de público nos pênaltis, e vai encarar o Palmeiras na semifinal. Palmeiras que passou o trator na Ponte Preta. A pergunta é: o trabalho do Carpini entra no seu pior momento agora que a temporada começa mesmo para valer? Vai ter Libertadores, brasileiro. No Morumbis, ele ouviu o coro de burro da torcida após a eliminação. Só que o Lucas, principal nome do time, defendeu o treinador. E a diretoria, o que que vai fazer agora? No meio disso tudo, o Ramos, veja só, não bateu um dos pênaltis. Não bateu. E aí o Carpini tem uma explicação meio estranha, de confiança e tal. No Rio de Janeiro, o Vasco parece não ter evoluído nada desde 2023, quando escapou muito por pouco da Série B. E agora, o que fazer? O que o Ramon Dias vai fazer com o time eliminado pelo Nova Iguaçu? Tranquilíssimos estão, claro, o Flamengo, rubro-negros e palmeirenses. O time do Abel massacrou a Ponte Preta, como eu disse, e aumentou ainda mais o seu favoritismo para a conquista do tricampeonato. Vai nadando de braçada em São Paulo. Na outra semifinal, o Santos passou pela lusa nos pênaltis e vai encarar o Bragantino. Mas o fato é que o Palmeiras parece muito longe de todos, assim como o Flamengo, no Rio de Janeiro. E se o Flamengo está tranquilo, o Diniz parece que não está. Depois do empate contra o Flamengo, que eliminou o tricolor da disputa, o técnico tricolor fez um desabafo, criticando muito a imprensa, ou o que ele chama de bloguezinhos de torcedor. Temos aqui já uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. E a pergunta é, claro, sobre o fim de semana, as coisas que aconteceram no fim de semana. Então a pergunta é: o que mais te surpreendeu nesse fim de semana? Foi o Ramos não bater um pênalti? Foi o Nova Iguaçu eliminar o Vasco? Foi o Novorizontino eliminar o São Paulo? Ou foi o Diniz reclamar da imprensa? O que foi mais surpreendente para você que está aqui nos acompanhando? Então nos dê o seu voto. Nos dê o seu like, nos dê sua inscrição e daqui a pouquinho o Juca vai dizer qual é a nossa meta de likes para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer saber de uma coisa, âncora? Nenhuma das quatro me surpreendeu. Nenhuma das quatro. Primeiro, o que é que o Ramos Rodrigues está fazendo aqui no Morumbi, Morumbi, sei lá? Né? Ah, só joga 15 minutos, meia hora, sei lá o quê. Aliás, ontem não jogou nada, porque o time também estava. Aí um pênalti, não bate. Lembrando que quando ele bateu um pênalti na estreia dele, acho que foi na estreia dele, perdeu o pênalti. Mas supostamente ele sabe bater pênalti muito mais que o outro, que o zagueiro que chutou a bola está caindo ainda. A bola deve estar indo lá para o CT, São Paulo. Não caiu até agora, é um meteoro, né? O Nova Iguaçu já vinha jogando melhor que o Vasco, já tinha jogado melhor que o Vasco na primeira partida. E não adianta o Ramon Dias dar soquinho na mesa, dizer o Vasco não vai cair, o Vasco não vai empatar. Esse, por mais que ele tenha seja uma figura simpática, ele e o seu filho, que agora a moda é o filho estar ali do lado, como o filho do o grandalhão, o filho do Tite, o Vasco, olha, faz tempo que não joga nada. Teve o jogo contra o Água Santa, que foi um miserê de futebol. Teve o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que não jogou nada. E veio esse segundo jogo, que também não jogou nada. Diante no Maracanã, batendo milhares e milhares de torcedores, empurrando o time, e não serviu para nada. Então, o Ramos Rodrigues não bateu o pênalti, não me surpreende, porque eu não sei o que ele está fazendo no São Paulo. Não sei, alguém tem que me explicar o que ele está fazendo no São Paulo. É para jogar 15 minutos? É para bater pênalti? Não é para bater pênalti? É para ficar treinando em separado? Não sei. Então, não bater pênalti não foi surpresa, foi um algo a mais nessa história curta, mas já cheia de probleminhas de você vai puxando do Ramiro Rodrigues do São Paulo. O Nova Iguaçu, o outro é o Novorizontino. O próprio, eu me lembro do Juca apontando o Novorizontino, eu também apontei o Novorizontino, que passaria no lugar de São Paulo, esse São Paulo desencontrado, São Paulo sem meio de campo, São Paulo que não chuta por gol, um São Paulo estranhíssimo. E o Novorizontino foi da parte dele. Foi lá, segurou e tal, fez 1-0, depois tomou o gol e tal, foi pro pênalti. Pô, não é surpresa. O Novorizontino teve uma classificação na primeira fase muito boa, semelhante à do São Paulo. E a quarta? Qual é a quarta mesmo, âncora?
O Diniz reclamar da imprensa.
Dos aí pode ser, aí pode ser. Porque mal criado ele é. Prepotente ele é. Metido a besta ele é. Né? Ele já pintou e bordou várias vezes. Mas havia assim, uma certa condescendência em relação a ele. É o inventor, é o sei lá o quê, é o ser que modifica o futebol brasileiro. A gente não tem visto isso. Porque na seleção brasileira foi uma vergonha. Na seleção, não tinha tempo de treinar. E todo mundo que assume a seleção não tem tempo de treinar. Só durante a Copa ali, o meio, 20 dias. Mas foi uma vergonha, perder os jogos que eu não podia perder. E o Fluminense, o problema do Fluminense é que vem jogando igual o São Paulo. O desempenho do Fluminense e o desempenho do São Paulo estão caindo jogo a jogo. Você não botou o Carpini nessa lista aí, não sei por quê.
Tá só a eliminação do São Paulo.
Carpini tá. Só a eliminação, mas o nome Carpini passou ao largo. O nome passou ao largo. Né?
Mas não é surpresa.
Então ele foi mal criado, esses blogs, quem não é tricolor, não sei o quê. É o típico não saber perder. É o típico não saber, o arrogante que não sabe perder. Se acha o máximo, o time pegou o Flamengo. O Flamengo surpreendeu. O Flamengo surpreendeu, hein? Negativamente. Porque o Flamengo no primeiro jogo, em relação ao segundo, caiu também. Porque no primeiro podia ter dado uma goleada no Fluminense. Nesse segundo, não. Foi um jogo meio mãe-maria, morno, sei lá. Então, eu vou ficar com as quatro opções. Parabéns pela enquete, porque tem tanta opção boa que eu agarrei as quatro, me abracei com as quatro.
Muito bem. O Juca, o Trajano falou que Fluminense e São Paulo caem o desempenho. No caso do São Paulo, parece que o crédito do Carpini ele esfarelou em duas semanas. Ganhou lá do Corinthians, ganhou do Palmeiras. Agora vai, só vamos pensar na Libertadores. Uma semana depois, duas, o crédito dele estava totalmente esfarelado e acho que o ponto mais baixo é o que se viu no Morumbi ontem, a torcida gritando burro para ele no final da partida.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O âncora, primeiro você disse que eu ia dar a meta de likes e eu quero falar com quem nos vê que eu pediria que vocês não dessem likes hoje. Isso, nenhum mesmo. Like. Nenhum like, porque mais uma vez o programa entrou atrasado, e entrou atrasado por culpa do âncora, que faz um programa anteriormente, das 8 às 9, quando o programa deveria terminar às 8h55. Ele atrasa, e a gente fica, você fica nos esperando entrar às 9, como sempre aconteceu, até o âncora inventar esse programa de aperitivo para o poste de bola. Então, eu registro o meu protesto dizendo, não dê likes. Não dê likes hoje, porque nós não merecemos, porque a gente faz você ficar nos esperando. Isso é um absurdo. Está errado. Isto posto, eu não vou repetir o que disse Zé Trajano. Para mim, depois do 1-1 Nova Iguaçu e Vasco, Vasco e Nova Iguaçu da semana passada, estava na cara que o Nova Iguaçu ia se qualificar, tanto que o Nova Iguaçu preferiu jogar no Maracanã para fazer dinheiro, nem fez questão de exercer o seu mando, não é? E também não tinha dúvida, não. Considerava que o Novo Horizontino era o favorito contra o São Paulo, porque joga melhor que o São Paulo, embora não tenha elenco que possa ser comparável, não tenha time que possa ser comparável, joga melhor do que o São Paulo. Não me surpreende que a torcida tenha chamado o Carpini de burris, é porque agora tudo lá assim, né, burris. Burris, burro, não sei do que chamou. Eu sei que o São Paulo teve uma atuação para lá de pavorosa ontem, exceção feita ao Lucas Moura e ao Ferreirinha. São Paulo ainda deu o azar de perder o Ferreirinha na hora do gol, porque ele fazia uma belíssima partida. E aquelas coisas que acontecem no futebol, e tem acontecido repetidas vezes na história do São Paulo contra times menores no Morumbi. Então, eu diria que nenhuma das quatro alternativas me surpreendeu. Em relação ao Diniz, Eu vou dizer e vou repetir aqui exatamente como faço em relação ao Abel Ferreira. Eu gosto muito quando treinador, quem quer que seja, critica a imprensa. Gosto muito, porque a gente tem mesmo essa característica de engenheiro de obra pronta. No domingo, se alguém merecia ter vencido o jogo no Maracanã, esse alguém era o Fluminense, que jogou melhor que o Flamengo. Muito cauteloso, muito com o regulamento debaixo do braço, não precisava tanto, né, dada a diferença. Agora, o que se viu, e isso o Diniz não poderia mesmo admitir, é que se não estão juntos o Ganso e o Renato Augusto, o Fluminense joga melhor, principalmente se tem o André, que faz muita diferença dentro do Fluminense. O Fluminense estava mais bem escalado no 0-0 do que estava no 2-0, quando, tirante o André, podia jogar completo, quase. Essa que é a verdade, a meu ver. O Fluminense entrou mais equilibrado para enfrentar o Flamengo. E não ganhou. Ficou no 0-0. Foi uma saída digna para o campeão da Libertadores. O que não é compreensível é pensar que faz 13 clássicos que o Fluminense não ganha. E isto o Diniz não pode minimizar. Isso é uma questão grave. Como o campeão da Libertadores está 13 jogos, 13 clássicos, sem uma vitória? Alguma coisa esquisita acontece. E que ele precisa olhar para dentro e reconhecer. É difícil reconhecer. Agora, o que eu lamento é ver frustradas a terceira e a quinta maiores torcidas do país. 60 mil pessoas no Maracanã, 55 mil pessoas no Morumbi, e o tamanho dessa frustração para essas duas massas. E que abra os olhos, no caso do Vasco, nem é para se dizer isso, porque não subiu no salto alto. No caso do São Paulo, sim. Por antipático que seja, quando alguém criticou que o São Paulo achava que estava com todos os seus problemas resolvidos ao ganhar a Copa do Brasil e ao ganhar daquela maneira a Supercopa, era uma ilusão, está aí o tamanho da ilusão. Porque não se limita ao empate contra o Novo Horizontino. Temos as outras partidas que o São Paulo fez muito ruins nesse Paulistinha. Não reconhecer isso é realmente querer tapar o sol com a peneira. Aí é chamado de burro. Agora, que não é hora de mandá-lo embora, para mim é muito claro. Muito claro. Muricy o escolheu, Muricy que deu um curso de emergência para ele entender o tamanho do São Paulo.
Muito bem, o Arnaldo, essa história do curso de emergência parece, se não está no radar, é quase como se tivesse. Talvez o São Paulo tenha aí alguém que vai ajudar o Carpini. Eu acho engraçado isso, né? Contrata um treinador e aí é que nem você quando comprar um carro que não está funcionando, eles falam, agora isso vai remenda aqui, muda aqui, muda aquilo lá. Bom, muitas coisas sobre esse São Paulo de ontem, o Carpini sendo chamado de burro, e eu sempre falo, é diferente o cara na rede social chamar o técnico de burro do cara ouvir no ouvido lá 55 mil pessoas gritando burro, e a diretoria ouvir isso. Acontece que, no meio disso tudo, o Carpini tem um aliado, e não é um aliado pequeno, é o Lucas, o principal nome do time, que assim que acabou o jogo foi lá e falou assim, um absurdo vocês pensarem... reclamar ou demitir, o trabalho está ótimo, estamos indo muito bem, vamos trabalhar mais e tudo mais, não dá para pensar em demissão. É nessa situação que está a diretoria do São Paulo nesse momento, com relação ao Carpini e a escolha que foi feita.
Na verdade, né, Tironi, eu acho que treinador ser chamado de burro no estádio é quase uma sentença de morte, né? E isso não aconteceu com nenhum técnico do São Paulo que saiu antes do Carpini. Não aconteceu com o Diniz, porque não tinha público no estádio. Não aconteceu com o Rogério, porque é o Rogério. Não aconteceu com o Crespo, porque a torcida gostava dele e não tinha público no estádio. Não aconteceu com o Dorival, porque o Dorival era campeão e foi para a seleção brasileira. Nenhum técnico do São Paulo dos últimos 5 foi chamado de burro. O Carpini, com 14 jogos, foi chamado de burro. Talvez o Lucas não dimensione o que isso signifique, né? A tese do Lucas é que, na Europa, e eu acho bem relativo isso, porque o time que ele jogava, o Tottenham, teve 653 treinadores nos últimos anos. Certo, Mauro César? Troca técnico todas as vezes. E, na verdade, Tirone, como diria Trajano, qual é a hora certa de trocar um treinador de futebol? É a hora que você percebe que ele não se sustenta mais em relação aos seus apoios. No caso do Carpini, ele não tem mais o apoio do público em geral, depois de 14 jogos. Mesmo tendo vencido o Corinthians em Itaquera, mesmo tendo ganhado nos pênaltis do Palmeiras em Belo Horizonte. Eu acho que em relação à cúpula, que é sempre a maior massa de manobra, existe uma certa divisão, desde a escolha dele, porque ele não era unanimidade. E vamos combinar, a escolha dele para o lugar do Dorival, falamos aqui na data, é no mínimo arriscado. E agora, depois de 14 jogos, a gente conhece o Carpini. O Carpini, ele mudou radicalmente a forma de jogar do time. O Carpini tem um jogo que é só ligação direta, não tem o controle de jogo que o Dorival tanto insistia no São Paulo. O Carpini usa um sistema de jogo muito parecido com o do Rogério, aliás, muito parecida também a eliminação do São Paulo nesse Paulista do que em relação ao do Rogério ano passado contra o Água Santa, do Carpini, muito parecido, na mesma fase, nos pênaltis, com o mesmo sistema de jogo. O Carpini tem uma dificuldade imensa em substituir jogadores. O Carpini, de novo, morreu sem fazer uma troca. O Carpini não colocou o principal batedor de pênaltis do São Paulo no jogo. E o Carpini não foi capaz de convencer o Ramos a bater um pênalti no jogo. O que sustenta o Carpini? Talvez não digo que seja um acordo formal, mas esse respaldo dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Não só o Lucas, o Rafinha, que ele colocou para jogar ontem, que é o capitão do time, e fisicamente não tem condição de jogar um jogo como o de outro, ainda mais no sistema do Carpini. O Rafinha é idêntico ao Felipe Luiz no Flamengo com o Dorival. O Felipe Luiz só foi bem com o Dorival no Flamengo e o Rafinha porque o Dorival fazia um sistema de jogo que favorecia esses jogadores em final de carreira tão hábeis e experientes, mas que no futebol atual tem muita dificuldade. O sistema do Carpini, ele mata o Rafinha. Não adianta o Rafinha entrar em campo para jogar naquele sistema. Então, Rafinha, Caleri, Lucas, Luciano, o Carpini escora nessas figuras. Mas a minha impressão é que eu não concordo com o Zuca. Eu acho que não trocar o treinador é simplesmente adiar uma situação que o estádio já decretou. Eu já vi isso 1000 vezes na minha vida. E quando o estádio decreta, não tem volta. Qualquer resultado ruim, qualquer partida ruim a partir de agora, em qualquer torneio, vai vir Carpini burro. Você pode apostar. Assim é, a vida é assim, né? E não foi a torcida do São Paulo que decretou, foi o Carpini que foi criando essa imagem. O ano passado, o São Paulo decidiu esperar essas semanas entre eliminação de estadual e os outros torneios mais importantes, com o Rogério. Teve tal uma tentativa. Teve o curso, como é que chama, Lucas? Curso de. Curso online.
Intensivo.
Com o Rogério. Teve uma tentativa. O Rogério mudou o sistema, foi jogar na Sul-Americana estreia com 3 zagueiros. Passou um jogo, ele não aguentou mais, empatou com o Ituano, perdeu do Botafogo, tchau. Passou um mês, perdeu 3 jogos. E era o Rogério. Me parece ser a mesma situação. Sabe por quê, Juca? O curso intensivo, ele não se aplica ao momento do jogo. E o Carpini, no momento do jogo, ele é fraco. Ele se perde. Quando começa o jogo, aí é com ele. É com o auxiliar dele, fortão ou fortinho, ou tanto faz. Não dá para ter um cara, olha, você não vai mexer aqui, vai mexer ali. Vai você... O treinador tem as suas autonomias. E acho que a situação do Ramos é simbólica, como ele não consegue lidar com o Ramos, se é alguém que consegue lidar, mas no mínimo curioso esse esse fator, o Ramires volta ao São Paulo, volta para jogar alguns minutos, e não bate o pênalti. E aí, o Ramires não está entre os líderes do São Paulo, né? E o Carpini, sendo assim, pode, digamos, oferecer a cabeça do Ramires, não diretamente, mas foi isso que ele fez na coletiva. Ah, o jogador não se sentiu seguro para bater, né? Tudo isso teve os seus temperos. Agora tem lá sorteio da Libertadores, está todo mundo lá para sorteio da Libertadores, mas Libertadores, nesse estado, vai ser meio complicado. E o problema do São Paulo, sobretudo esse ano, não é literalmente falta de jogador. Jogador tem, time não tem.
Ô Mauro, você, eu falei, né, sobre o esfarelamento do crédito do Carpini rapidamente depois da Copa, da Supercopa e do tabu quebrado. Você disse, acho que talvez comemoraram demais, um começo bom, porque agora tudo isso já acabou, né?
Eu achei exagerado ali aquela comemoração da Supercopa, né? Pelo tamanho do troféu, e falei sobre isso aqui, né? Eu acho que ligou um modo ilusão, né? A vitória sobre o Corinthians, que já era para ter acontecido há mais tempo, São Paulo já tinha raspado ali, passado raspando, e até deixou de vencer no ano passado com o Dorival no Brasileiro, por conta de um pênalti bizarro dado contra o São Paulo, a favor do Corinthians. Até o técnico de então, que era o Luxemburgo, comemorou, né, o troféu tabu, né, porque não caiu o tabu naquele momento. Mas o time tem ainda muitos problemas, né? E assim, acho que ninguém passa impune a mudança de treinador em cima do começo da temporada, né? O Dorival foi para a seleção e o São Paulo teve que começar do zero. Faz uma aposta num técnico ainda com pouca casca, né, não muito experiente, e está enfrentando aí os problemas, eu diria que quase que inerentes a um cenário como esse. Agora a grande questão é o que eles vão fazer. Se não quiserem continuar com o Carpini, quem é que eles vão buscar? Os dirigentes, né? O Burici, o Rui Costa, o Belmonte, o Casares. Qual a solução? Correm para onde, né? E esse caso do Ramires é um caso no mínimo estranho, né? Porque, digamos, né, se ele não conseguiu convencer o jogador a bater, por que o jogador também não quis bater? Afinal de contas, pipocou, ficou com receio, porque não treinou, ou porque perdeu contra a LDU na Sul-Americana. Muito esquisito. Muito esquisito isso aí. Ele não ter batido.
Entrou no fim, né? Tava bravo, entrou no fim. Vai saber.
Então isso tem que ter uma explicação. Porque não tem cabimento. Quando foi para a última cobrança, acho que o mundo inteiro, todo mundo que acompanhava aquela disputa de pênalti, imaginou. Veio o Ramires aí. Não veio o Ramires. E aí foi desperdiçado e surgiu ali o gol da eliminação do São Paulo, da classificação do Novo Horizontino. Agora é um momento delicado, que eles vão ter que fazer uma escolha, né? E acho que vale a pena lembrar mais uma vez também, o Dorival deixou o São Paulo na mão. Dorival foi muito tratado como vítima, também acho que a forma como ele saiu do Flamengo não foi correta, foi uma sacanagem, já estavam contratando outro técnico sem ter falado com ele, mas os técnicos fazem a mesma coisa. Então a gente não pode também cair nessa armadilha de achar que os técnicos são pobrezinhos. Não, ele também larga emprego para o emprego que ele acha mais interessante. Largou o Ceará pelo Flamengo, largou o São Paulo pela seleção. Então, sabe, nesse mercado, realmente o que acontece é que os clubes demitem os técnicos, que também, entre aspas, demitem os clubes. E o Dorival não é diferente de outros. Não é diferente de outros. Repito, a maneira que não renovaram o contrato dele com o Flamengo foi uma sacanagem, porque não conversaram com ele. Foi pelas costas. Contrataram o Vitor Pereira e ele ficou sabendo pela imprensa. Isso é um absurdo. Mas também não é nenhum santinho, ninguém é santinho. Aí cada um vê o que é melhor para si. Nem estou dizendo se isso é certo ou errado, não. É só uma constatação. Porque tudo isso ainda é consequência dessa mudança. Não que a permanência do Dorival fosse garantia de sucesso. O time fez um campeonato brasileiro ruim. Foi muito bem na Copa do Brasil. Acabou sendo campeão. Mas no brasileiro, o São Paulo não foi bem. Nada bem. Só venceu um jogo fora de casa contra o Bahia já no finalzinho, na penúltima rodada. E teve vários problemas nos jogos fora de casa. Foi goleado, massacrado pelo Palmeiras. Então o São Paulo não fez um bom brasileiro. Mas a mudança de técnico, depois de todo o planejamento feito, contando com ele, isso tem um preço, cara. E o preço é o que o São Paulo está pagando.
Muito bem.
Eu vou pedir para o Juca reconsiderar essa história dos likes. Sabe?
Não deu certo.
Zé, a galera tá protestando contra o Juca e tá dando like pra caramba. Isso. É esse, vamos pegar na cara.
Eu vou contar uma mini história aqui antes de você chamar o Danilo.
Aliás, essa é a zica reversa.
É, mas aí eu vou contar uma história que tem a ver com isso. Nos anos 60, mais ou menos, saiu um disco, uma bolacha, 78, que naquela época tinha 33 LP, 78 simples. Eu, se não me engano, foi uma gravação da queridíssima Elinha Borba. Sabe como é que era o nome da música? Não Compre Esse Disco. Foi o maior sucesso, todo mundo comprou o disco. Muito bom. Você está usando essa tática.
É a zica reversa. Exatamente. A zica é o que hoje chamamos de zica reversa. Ô Danilo, eu queria que você falasse dessa situação toda do São Paulo, né? O São Paulo começou o ano com tudo, passou e tal. Agora vive esse impasse, a diretoria meio sem saber, quer dizer, até pode saber o que fazer, mas está com a faca na cabeça para os próximos passos. E do outro lado, o Palmeiras enfia 5-1 na Ponte Preta e agora vamos combinar. É correr para o abraço e para o torcedor.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, assim, essa situação do São Paulo, não dá para a gente falar que, assim, não vínhamos avisando aqui em vários programas, na grade inteira do UOL, não só no posse de bola, é uma sequência, e começou lá atrás. Eu lembro do jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, que a gente questionou muito, vocês questionaram também a questão da escalação, da opção de escalar um time no jogo contra a Ponte Preta em Campinas, precisava, não precisava, como ele ia gerir o elenco, e de lá para cá o São Paulo fez muitos jogos ruins, tem uma exceção ou outra, foi bem contra a Inter de Limeira, que no começo ainda sofreu um pouquinho, mas depois resolveu, aí o Ramos entrou, já virou, nossa, o Ramos deu assistência, fez gol, contra o São Paulo contra o Palmeiras foi um jogo brigado, mas aí fica aquela polêmica. São Paulo se concentrou muito tempo em reclamar de arbitragem, falar que estava sendo prejudicado contra o Bragantino e tal, e para mim faltou um pouco olhar para essas outras questões que estava na cara. O Carpini estava com problema para mexer no elenco faz um tempo. O James Rodríguez, eu já falei mais de uma vez, para mim a volta dele é um problema, um azar do Carpini. Quando ele saiu, o Carpini tinha se livrado de um pepino. Ontem, por exemplo, na minha opinião, poderia ter entrado o Galoppo e não o James. O Galoppo, para mim, mudaria o jogo, até tem o histórico melhor de pênaltis e tudo mais. Então, claro, o James entrou, mostrou que o toque dele é diferenciado e tal, mas não adianta, ele jogou contra o Ituano 10, 15 minutos e preencheu a fichinha de como ele se sentia, falando que ele estava desgastado, porque, claro, foi um pântano, o jogo pesado e tal, mas é o cara que não consegue manter um ritmo necessário nem para jogar o Paulista, muito menos agora o Brasileirão, a Libertadores, e vai saber se o cara não está com a cabeça no jogo da Colômbia agora, nos dois jogos amistosos que ele vai ter na data FIFA também, Espanha e Romênia, se não me engano, são os dois adversários da Colômbia. Então, o James é mais um problema do que uma solução, na minha opinião, eu repito isso, acho que o Carpini também não tem tamanho para lidar com esse problema, e o São Paulo, quando fez a escolha, sabia, olhou e falou, bom, vamos fazer uma aposta. Ficou carpinizado no começo, com o título da Supercopa, com a quebra do tabu, e para mim, nesse barulho todo de arbitragem, esqueceu de olhar, porque estava bem latente, dava para ver que o São Paulo estava em uma queda de produção, não à toa, passou do Ituano, que tinha feito dois gols o campeonato todo, num pênalti no último minuto, um pênalti justo e tudo mais, mas num pênalti no último minuto. Agora, essa questão de substituir ou não, o São Paulo tem uma janela agora de 3 semanas sem jogos. Se quer substituir, que tenha que agir rápido para pelo menos dar uma pré-temporada, entre aspas, aí para o próximo treinador, que eu acho que se for para substituir, que seja agora, para poder usar essa janela sem jogos. Em relação ao Palmeiras, eu até lembrava, depois eu brinquei com o Rubens, que faz aqui, para quem não está no chat, aí o Rubens faz o nosso programa aqui nos bastidores, ele que comanda a gente. Brinquei com ele ontem e falei, pô, eu e o Trajano, a gente acertou a maioria dos palpites ali. Aquele no final de sexta-feira, você chamou a gente para dar uns palpites, eu falei, Nova Iguaçu, os caras, não, Nova Iguaçu passou. Novo Horizontino vai passar. O que eu errei foi Portuguesa nos pênaltis contra o Santos. E falei na época que o Palmeiras ia passar com tranquilidade, porque o Palmeiras jogou no mata-mata no modo que a gente tanto esperou o ano todo, né? Pô, esse Palmeiras é meio burocrático e tal, pô, tá batendo recorde, mas não empolga. E aí, o Palmeiras chegou contra a Ponte Preta, fez gol logo aos 2 minutos, não diminuiu o ritmo, fez 5, tomou o gol ainda de honra, mas fez 5-1 no time que a gente vai lembrar que deu muito trabalho, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, foi o famoso jogo dos aplausos da torcida do Corinthians, e o Palmeiras passou por cima da Ponte Preta como se fosse qualquer outro adversário, mostrou realmente que tem uma força, que pode jogar mais do que jogou todo o campeonato. Mais uma vez, não significa, não tem para ninguém. Eu acho que o Novo Horizontino é um adversário, fazer um jogo bom, foi assim na primeira rodada do Paulista, mas eu concordo com você, o Palmeiras agora se transforma no grande favorito, no absoluto favorito do Campeonato Paulista.
Muito bem, uma nossa coisa ética a ser conversada. O Palmeiras anuncia a contratação desse Rômulo, que vai enfrentar o Palmeiras.
Isso mesmo.
É estranho isso aí.
Vai jogar, fez gol ontem, inclusive, né?
Então, como é que fica?
O Juca tá mutado.
Não aconteceu com o Fluminense a mesma coisa numa final de campeonato carioca ou na semifinal, que o principal jogador do adversário já estava contratado pelo Fluminense?
Era o Lelê, né?
Lelê. Isso é usos e costumes do futebol brasileiro.
É verdade. Muito bem.
Fluminense, em 2005, contratou o goleiro Lugão e o lateral Schneider, do Volta Redonda.
Lembro.
Às vésperas da final. E o Borussia Dortmund perdeu o Mario Götze às vésperas da final da Champions em 2013. Lá na Inglaterra, final, Götze sequer se jogou a final. O Klopp era o técnico do Dortmund e ele não jogou, porque dias antes da final ele vazou, né? Vazaram, o Bayern vazou, obviamente, que ele ia mudar do Dortmund para o Bayern de Munique. E o Bayern foi campeão.
O Neymar se acertou com o Barcelona dias antes de jogar a final do Mundial.
Exatamente.
E foi aquele...
Muito bem, o Mike aqui, ó. Mike Aloysio falou, sempre vejo vocês. Ele está em Chicago, ele é... Acho que ele é rubro-negro. Ele perguntou, a eliminação do São Paulo é o maior vexame de um grande até o momento da temporada? Há controvérsias, Mauro, porque afinal tivemos o que pode ser classificado como vexame no Maracanã. O Vasco passou pelo Nova Iguaçu. Na outra semifinal, o Flamengo, tranquilão, 0-0, com o xilique do Diniz.
O Vasco não passou, né? O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu, perdeu na Taça Guanabara, empatou quando merecia perder, né? O jogo que levou o Léo Jardim à seleção brasileira, com 12 defesas naquele jogo, que foi 1-1, e ontem acabou perdendo. Eu até falava aqui que achava que o Nova Iguaçu tinha perdido a sua chance de se classificar no primeiro jogo, poderia ter matado logo. Esperava um Vasco mais competitivo, mas não foi. Um pouquinho melhor do que no jogo passado, mas ainda assim muito exposto. Ele mudou o posicionamento do Medel e tal, mas a situação do Vasco é bem preocupante, porque com esse nível de futebol que o Vasco tem jogado, não foi só contra o Nova Iguaçu, não. Durante todo o campeonato, deu uma arrancada no final, conseguiu a vaga, mas o Vasco, o ano inteiro, né, na temporada inteira até aqui, não vem jogando bem. E com esse nível de futebol, o Vasco vai brigar na zona do rebaixamento de novo. Não dá para imaginar nada melhor, a não ser que melhore. Nesse um mês aí, quase um mês, né, até o começo da Série A, o Ramon Dias consiga dar algum tipo de padrão a esse time. Acho até que, tirando a questão da rivalidade e tudo mais, o Nova Iguaçu tende a fazer um jogo contra o Flamengo talvez mais interessante do que o Vasco. Porque se o Vasco se mobilizasse para a final com o Flamengo, caso avançasse e se organizasse para esse adversário, um time mais fechadinho, mais cauteloso, um time mais competitivo, mas foi 0-0, foi o começo do campeonato, o Flamengo evoluiu de lá para cá. O Vasco parece que piorou, né? E o Nova Iguaçu foi muito, muito organizado, né? Muito bem estruturado, foi a segunda melhor campanha, vale a pena frisar, foi o único que fez gol no Flamengo, tudo bem, foi o time sub-23, mas fez o seu golzinho lá no Flamengo, os outros times não fizeram. E foi bem feio, né, o que aconteceu ontem, uma atuação, mais uma, muito fraca do Vasco, que acho que aponta aí para um momento bem delicado. A 777 é muito questionável, né? Há 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, houve um Vasco-Flamengo, e aí um dos executivos do grupo americano disse que era o último confronto entre os dois com aquela diferença de orçamento. De fato, a distância diminuiu porque o Vasco investiu muito, mas o futebol do Vasco ontem e alguns jogadores que fazem parte desse elenco parece um Vasco pré-SAF, um Vasco sem dinheiro para investir. Hoje o Vasco tem bastante, muito dinheiro investido no elenco e o elenco não é bom, como se imaginava, e o futebol, coletivamente falando, né, é um desastre. Muito ruim, muito ruim. No jogo do sábado, eu não concordo muito com o que disse o Juca, acho que o Fluminense não mereceu vencer nada, o Fluminense jogou nada. O Fluminense não chutou uma bola no gol. Uma bola no gol, 2 jogos contra o Flamengo e o Fluminense não finalizou uma vez sequer. Jogou mais tempo no campo do Flamengo por uma opção pragmática do Tite, eu achei totalmente inadequado, para a competição, sim, que ele se classificou, ok, mas contra o Fluminense todo remendado, o Flamengo deveria ter sido mais agressivo. Mas mesmo que o Flamengo jogando no campo dele, defendendo e se protegendo, o Fluminense nada criou. Teve uma chance mais perigosa num chute do Renato Augusto lá do meio da rua, lá da intermediária. Não conseguiu trabalhar uma bola em condições de finalizar com real perigo, tanto que o Rossi, de novo, não fez nenhuma defesa. Bateu recorde de jogos sem ser vazado no clube e não trabalha. Né? Até tinha torcedor fazendo uma piada na internet, né, que poderia fazer uma promoção com sócio torcedor do Flamengo, goleiro por um dia, aí o cara que ganha o sorteio vai lá jogar no gol, porque a bola não vai lá. E o que está acontecendo com o Rossi? É curioso isso, o cara é recordista na história do clube, de jogos sem sofrer gol, e a gente não vê qual é o nível que ele, o nível do Rossi nesse momento. Qual o nível dele como goleiro? A gente não sabe, a bola não está chegando. Isso é o ponto forte, claro, do trabalho do Tite e sua comissão técnica. Mas achei que no sábado ele foi cauteloso demais. Não precisava tanto. Fluminense todo remendado, Marquinhos lateral direita, Marcelo na esquerda, um zagueiro improvisado, Martinelli, nem foi o André, ele puxou o Martinelli, que perdia todos os duelos físicos com o Pedro, né, porque não tem nem corpo para jogar na função ali para esse tipo de embate. Depois, no final, a zaga era formada pelos volantes, né, com as mudanças que ele fez. Era um verdadeiro Frankenstein, o time do Fluminense, todo remendado, todo retalhado, e ainda assim o Flamengo respeitou demais. Mesmo assim, foi prejudicado com a anulação bizarra de um gol, de uma falta que só se marca no Brasil, né, aquela coisa ridícula do VAR. E o grande lance, fora esse de perigo, foi uma defesa do Fábio, na bola do Pedro, que o Fábio fez, se esticou todo, conseguiu espalmar para depois, eu acho que o Manuel, alguém afastou o perigo. E teve uma outra chance também do que o Arrascaeta estava pronto para fazer o gol e o Manuel conseguiu raspar de cabeça e impedir que o Uruguai finalizasse. Ele estava sozinho na pequena área esperando essa sobra, a bola acabou não chegando. Fora isso, o jogo teve poucas oportunidades. E a entrevista do Diniz foi pior do que a da semana passada, muito infeliz. Ele tem ali algum tipo de problema com alguém que cobra o Fluminense, que acompanha o Fluminense, e ficou ali se dirigindo a essa pessoa sem citar quem é, a gente não sabe quem é exatamente, mas ele foi muito mal, me pareceu, inclusive desqualificando as opiniões de quem acha que o Renato Augusto não deve jogar junto com o Paulo Henrique Ganso. Não se trata de não poder jogar, como ele falou, trata-se de não ser o mais adequado, como ficou claro no primeiro jogo.
Então, principalmente assim, sem o André.
Ainda mais sem o André, fica pior ainda, né? Porque o André é o cara que fica ali, o famoso carregador de piano, fica consertando os problemas gerados por outros jogadores que acabam vazando ali em alguns momentos e não são tão combativos. Então achei muito ruim a entrevista dele, parece que ele... Sabe o que acontece? Esse negócio de dinizismo também é meio confuso, sabe? Porque o Fernando Diniz, ele é só um técnico de futebol, gente. Esse negócio de técnico de futebol ser colocado como líder de seita, isso acontece no Brasil, não é só com o Diniz. Isso é muito ruim. Parece que, tudo que o cara fala parece que é um grande pensador da humanidade, um gênio da raça falando. Aí os caras começam a comentar tudo. Querem falar de temas educacionais, comportamentais. Eles são só técnicos de futebol. Não são pessoas tão especiais assim para ficar aqui dando ouvido para tudo que esses caras falam. Porque nenhum deles é gênio. O Diniz é um técnico promissor, tem títulos agora na carreira, mas ele não é o líder de uma seita revolucionária. E aí tem um detalhe muito importante. No ano passado, houve dois confrontos Fla-Flu que ele reclamou de faltas táticas do adversário. O Vitor Pereira e mais ainda quando foi o São Paulo na Copa do Brasil, no 0-0. Sábado o Fluminense fez 17 faltas, o Flamengo fez 10. No outro jogo o Fluminense fez 10 e o Flamengo fez 20. E as faltas que o Fluminense fez nesse jogo, em que ele atuou no campo do Flamengo, foram claramente faltas táticas. Porque o Fluminense jogou dentro do campo do Flamengo, quando o Flamengo recuperava a bola e tentava iniciar um ataque ou um contra-ataque, matava a jogada. Sempre entre as duas intermediárias. Quase todas as faltas ali. Então estava muito claro que o Fluminense estava disposto a usar esse recurso. Ah, não pode, é proibido? Não se trata disso. A questão é, como que um técnico que tanto reclama, como se fosse o purista do futebol, que não pode usar, que isso não é legal, que não é bom, como reclamou ano passado, utiliza o mesmo recurso. É contraditório. É contraditório. Então, tudo bem. Assuma, então, que ele também é capaz de recorrer às faltas quando lhe convém. Ok, problema nenhum. Pode usar. Só não venha com essa conversa fiada do ano passado, de que, ah, não, porque teve muita falta. E muita gente marcou nessa conversinha no ano passado. Não, que o Flamengo fez muita falta, que eu não sei o quê. O Fluminense também faz. Todo mundo faz, né? Então, menos com relação a isso também. Achei que pior do que a atuação do Fluminense, que foi ruim, não ganha 13 classes, foi isso. E o André também, né? Que parece meio contaminado por essa ideia. O André chega na saída de campo, naquela entrevista, uma pergunta pertinente da repórter sobre os 13 clássicos sem vitória. Ah, não, vocês têm que falar que o Diniz pegou. Não, vocês têm que falar uma pinóia. A pergunta quem faz, ele responde. O jornalista pergunta, ele responde. Não quer dar entrevista? Fala com o assessor de imprensa. Não quero dar entrevista. E vai embora. Vai pautar a imprensa agora, o André? Já teve o Felipe Melo lá no jogo da LDU reclamando que queria mais perguntas sobre arbitragem quando ele e o Diniz já haviam falado sobre o tema, aliás, sem motivo nenhum, que não houve nada demais na arbitragem lá do jogo de Quito. Criaram uma fantasia, né? E outro recurso do dinizismo são as reclamações à beira do campo pressionando a arbitragem. Houve um lance no segundo tempo em que o Bruno Henrique levou uma jantada do Marcelo ali na linha lateral, a um metro, dois metros do técnico do Fluminense, e ele gesticulou assim, fazendo com o dedo, tipo, não foi nada. Eu falei, meu Deus, peraí, não foi nada, foi na cara dele. Então, ele foi muito mal. Foi muito mal o Diniz em tudo, na minha opinião, no jogo de sábado. E até ofuscou um pouco a postura muito conservadora, para dizer o mínimo, do Tite nesse jogo, que achei também muito inadequado. Acho que o Tite precisa, alguém precisa falar um pouquinho com o Tite sobre o que é o Flamengo, tá? Cada clube tem a sua peculiaridade. No Flamengo, esse negócio de jogar com um time melhor em casa, com uma enorme vantagem, segurando 0-0, não é muito legal não, sabe? Não combina muito não. Acho que o Tite não percebeu, acho que seria bom alguém no clube dar um toque para ele.
Teve um momento que o Diniz foi na bandeirinha de escanteio ali, cobrar arbitragem. Quase entrou dentro de campo, na bandeirinha de escanteio. Tá maluco.
Olha, são dois registros, né? Dois registros em relação ao futebol carioca. Primeiro, o grande destaque tem sido esse Igor, que é jogador do Fluminense. É jogador do Fluminense e filho do Chuchu, né? Do Chuchu do Flamengo. E a segunda coisa... é ter escalado o Marquinhos ali na lateral direita. Vocês conhecem muito bem o Marquinhos, já jogava no São Paulo. Foi para o Arsenal, não conseguiu se firmar no Arsenal. Foi emprestado várias vezes, mas pertence ao Arsenal ainda. Ao Arsenal. O quê? Truque de quê? Vai ser invento. Isso aí é invenção demais, né? Não é invenção demais.
Ô Zé, tem um terceiro. Tem um terceiro aspecto que eu queria ressaltar, que é uma coisa importante em se tratando do futebol brasileiro. Temos um técnico negro na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.
Sim, sim.
Carlos Vitor. Aleluia!
É verdade. É verdade. Aleluia. É verdade. O Arnaldo, então o Diniz, além de tentar, né, falar sobre as críticas e tal, o André também entrou nessa, virou um pouco moda, né, de treinador, tá, dizer o que os caras têm que perguntar. O fato é que, assim como o Carpini falou, o dinizismo não é que está em xeque, né, porque afinal foi campeão da Libertadores, da Supercopa e tal, mas tem um olhar, o Fluminense está jogando mal, né, não chegou nem perto de classificar perto do Flamengo, e o Vasco então nem se fala.
Eu acho que as semelhanças em relação ao início da temporada do São Paulo, elas ficam restritas a esses títulos, Recopa, Supercopa, enfim. Né? A diferença grande é que o Diniz, pelo que ele já fez pelo Fluminense, ele tem um respaldo, como o Mauro falou, ele tem uma espécie de seita, assim como o Abel no Palmeiras. Não mete com o Diniz, com a torcida do Fluminense. O Carpini no São Paulo, ele não tem seguidores, seita, não tem nada disso.
Nem coroinha ele é, nem coroinha ele é o Carpini.
Nem coroinha, nem passa a hóstia, nada. O curioso é que o Diniz, nós estamos falando dele da eliminação do Fluminense, do momento ruim do Fluminense, das entrevistas dele, e hoje o Dorival está se apresentando. Aliás, a seleção está se apresentando ao Dorival, né? Começa uma nova era na seleção. E muita, como o Mauro falou, muita gente... tenta separar o que foi a temporada passada do Diniz no clube e na seleção, só que ele é o mesmo cara. Ele foi péssimo, péssimo na seleção, muito por conta das suas teimosias, e foi bem no time dele, evidentemente, com o título mais importante da temporada, mas com algumas questões. O desempenho fora de casa, a questão dos clássicos, tal, 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 tal. E acho que a seleção, a passagem pela seleção... e o fracasso dele na seleção deixou ele ainda mais peito estufado, curiosamente. Em vez de diminuir um pouco a autoestima, reforçou. E ele está lá dando aula de tudo lá. Fernando Diniz, você é apenas um treinador de futebol, meu cara. Você não melhora as pessoas, essas coisas. Essa mistura. Você está sendo analisado como técnico de futebol e não como um ser preocupado em melhorar a vida dos seres humanos, das pessoas, dos jogadores, dos atletas e tal. a análise que se faz sobre o seu time, se o seu time joga melhor ou pior que o adversário, se as suas escolhas táticas são boas ou não, e não se o Ganso é um bom coração, o Renato Augusto é um cara muito legal, e que os veteranos podem jogar juntos, e que o futebol não sei o quê. Cara, essa é, para mim, uma cascata essa história que eu não aguento. E aí, quando tem alguma pergunta sobre o jogo, o time, as escolhas, vem aí uma enxurrada de ponderações e tal. E umas coisas meio, né, assim, como se quem cobre o Fluminense precisasse torcer para o Fluminense de forma, né, cega até. Então, não cola. É, veremos como será o Fluminense no restante da temporada, com a Libertadores, com o Brasileiro. Mas o time e o desempenho no estadual, eu sempre falo, foi melhor sem o Diniz e com o time reserva do que com o Diniz e com o time titular, né? Eu, assim, difícil, continuo com a minha convicção sobre, vou ter que usar, Mauro, sobre o dinizismo. É muito mais prazeroso assistir como entretenimento do que propriamente torcer, porque é difícil, hein? É difícil. A cada situação assim de assinatura tal, olha, e a minha impressão é que o Diniz está cada vez mais cheio de si para assinar a cada partida, a cada campeonato, e depois lecionar nas entrevistas coletivas.
O Fernando aqui, ó, fala Mauro.
Não, só um detalhe, o Jürgen Klopp também deu um piti ontem, né? Um repórter fez uma pergunta para ele sobre isso. O comportamento do time, se o time perdeu um pouco de força, de intensidade. O Liverpool está jogando muitas partidas, né? Até ontem ele ganhou a Copa da Liga, estava vivo na Copa da Inglaterra, ele é o vice-líder do Campeonato Inglês e joga ainda a Liga Europa. Então está jogando muitas partidas, é natural até que o time tenha uma queda. A pergunta é até pertinente, deu um piti, não tem um saco, foi embora, largou a entrevista no meio. Eu acho que está acontecendo é que existem os influenciadores aqui no Brasil e também tem a imprensa chapa branca, a imprensa que fica ali só alisando. Então, assim, os caras se acostumam com perguntas muito confortáveis, aí eles querem realmente pautar, eles querem perguntas confortáveis. Algumas perguntas absolutamente óbvias, quase que obrigatórias, que o torcedor faria, acabam incomodando os personagens. Isso não é uma exclusividade aqui do Brasil, como a gente vê o comportamento do Klopp, que é um cara muito carismático, todo mundo sempre elogia, mas que foi extremamente delicado, para dizer o mínimo, nessa reação dele. Entendo até que ele está frustrado, perdeu um jogo que parecia ganho, né? O Anthony empata o jogo já no final, vai para a prorrogação, perde o jogo, é um clássico de maior rivalidade na Inglaterra, é o último dele, talvez, ali, né? Não sei se vai ter mais um jogo pelo campeonato, aí tem que olhar a tabela, mas de qualquer maneira foi o jogo de mata-mata, né? O último confronto com o United, ele foi eliminado. Tá ali com raiva? Ok, mas sinceramente, acho que é outra reação totalmente desproporcional.
Mas que jogo, hein, Mauro? Que jogo de futebol, que coisa magnífica.
A gente fica... E a arbitragem não anulou o segundo gol do Liverpool porque teve uma disputa de bola com o Bruno Fernandes, isso, que foi meio banana na jogada, né? Isso. Chegou o Joey Gomes, tomou-lhe a bola, na sequência Darwin Núñez, gol do Salah, e seguiu o jogo. Como o Botafogo, viu, o Marlon Dan não anulou o gol do Botafogo contra o Red Bull Bragantino quarta-feira na Libertadores. Mas no sábado, o Rodrigo Núñez de Sá chamou lá o Wagner Magalhães e anulou o gol do Pedro, porque encostou no Keno. Depois teve uma outra que o Marcelo parecia que ele queria voar, ele deu um salto assim com os braços abertos, na cara do árbitro, pedindo, me dá a falta, ele deu a falta. Como são ruins. Impressionante a ruindade. O de ontem também, né? Deu um pênalti contra o Vasco, que não foi, né? E depois ele foi ver do VAR e o cara pitou com o braço grudado no corpo. E ele marcou um pênalti. Que horror.
Aqui, o Fernando Roberto está falando, dinizismo é revolucionário mesmo, mata contra-ataque como o Filipão, empilha atacantes como o Domenech, culpa vocês da imprensa como o Portaluppi e ganha de 0-0 como o Lucha. Como o Lucha no 4-4, diz aqui
Fala o Fernando aí, Roberto. Fala aí, Filipão, hein, que Monta. Susto. Que susto, nossa, levou o Galo, hein?
Nossa, e o Júlio Monta fala o seguinte, chegou na gente, pessoal, a arrogância do Diniz é o produto da imprensa, diz ele. O Danilo, o Mauro falou um ponto sobre o Flamengo, ele precisa, o que o Tite precisa ter um pouco uma aula de Flamengo, que o Flamengo não tem esse negócio de jogar para empatar e tudo mais e tal. Essa é uma visão, como diria o Júlio Casares, intracorporis, né? Que é a visão de dentro do Flamengo. Agora, vamos combinar que se tem alguém que palmeirenses e atleticanos e quem lá, sei lá quem, tá com medo, é desse Flamengo que não perde, não toma gol, o goleiro só assiste o jogo. Esse é o negócio.
É, eu entendo 100% o ponto do Mauro, e de fato cada time tem o seu DNA. Sua peculiaridade, né, o seu DNA. É, mas eu acho que o Tite, nessa questão, 2-0, jogando com o resultado para ele, ele poderia tomar o outro 2-0 que ainda estaria classificado. Eu acho que é a questão de poupar, de pensar lá na frente, que é o que o Abel já faz há um tempo também, com substituições tabeladas e tal. Eu acho que é uma questão normal. Claro, ele precisa entender que isso, dependendo de como a torcida vai levar, pode trazer para ele consequências. Ele tem que perceber que não dá para ser 100% ali, chamar o Sampaio, o Kleber Xavier, colocar do lado, falar Tati Kese, que vai ficar tudo bem. Tem peculiaridades, mas, assim, no calendário do futebol brasileiro, ele sabendo agora, ele já vai ter uma amostra agora dessa pausa com a janela, pode rodar um pouco do elenco, administrar um pouco, não se expõe tanto. Eu acho que faz parte de uma administração, mas, de fato, o Mauro falou, e eu falei outras vezes também, o Tites, ele precisa entender que esse equilíbrio, essa questão de vamos jogar ali para ganhar de 1-0 e não tomar gol, muitas vezes vai servir. Enquanto estiver em primeiro da tabela ali no Campeonato Brasileiro, ganhando 10 jogos seguidos, vai servir. A hora que tiver por um ponto, aquele empate, vira um 0-0 no primeiro tempo, o placar anuncia o gol do rival ali, pode começar a virar uma pressão. E o Tite tem que saber lidar com isso. É uma dúvida minha como ele vai lidar, porque a gente sabe que ele, por todos os trabalhos dele, desde o Corinthians, passando na seleção brasileira, ele sempre quer saber muito do equilíbrio, de gerir. Tem outra questão, quando o Gerson voltar, ele vai falar, eu não posso deixar jogador que perdeu a vaga por causa do DM de fora, ele vai voltar como titular para perder a vaga no campo. Tem algumas manias, algum dicionário, algum manual do Tite que pode não se encaixar no Flamengo. Ele tem que saber se adaptar. E a vida inteira do Tite, especialmente agora, nos últimos 10 anos, todas as dúvidas em cima do trabalho dele era como ele se adapta ao ambiente que ele está, que nem sempre ele pode chegar e colocar a cartilha dele em jogo. E no Flamengo, o ponto principal é como ele vai se adaptar com isso. Em relação ao Diniz, só para dar um plá aqui, eu entendo o que o Arnaldo fala realmente, ele é avaliado pelo desempenho, pelo Ganso jogar bem, pelo Renato Augusto jogar bem ou não. Eu acho legal quando ele fala, por exemplo, em casos do Kennedy, pô, não dá pra gente pegar o moleque e jogar fora na primeira oportunidade, ter que enfrentar porque o cara vem despreparado. Ele tem um ponto bacana nesse aspecto social, que é dar o apoio. Muitas vezes aqui no Brasil a gente tem jogadores que chegam, que num dia estão no farol pedindo comida e no outro dia tá resolvendo a Libertadores numa final. E fica naquela, agora tem tudo que tem, antes não tinha nada. É uma questão difícil pro treinador lidar. Mas o que não dá é ele justificar sempre com esse discurso. Tem algum momento que ele tem que reconhecer, eu errei, o time jogou mal. Não dá sempre para usar esse discurso como escudo. Mas a parte dele tentar levar isso, esse aspecto social, é um aspecto que eu gosto um pouco do trabalho dele, claro. Mais uma vez falando, não dá para justificar 100% disso nos insucessos, nos fracassos. Mas essa parte eu acho até que legal quando o Diniz pensa nisso.
O Trajano, o Rogério Manuel manda a seguinte mensagem: se os estaduais servem de pré-temporada, pode-se considerar que Botafogo, Vasco, São Paulo e Corinthians não aproveitaram esse período?
Você sabe que eu tenho uma discussão longa com o Juca sobre o estadual, né? Mas o estadual que eu gostava, que eu curtia, que eu admirava, não é esse estadual daí, né? O calendário ficou meio confuso. Os times tratam o estadual como pré-temporada. No Rio de Janeiro, a Taça Rio já não é mais aquilo que era. A Taça Guanabara não é mais aquilo que era. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu só queria colocar na conversa, o Juca colocou de raspão, um time que vem caindo pelas tabelas, que é o Galo Mineiro.
Isso.
Se analisar os últimos jogos do Galo Mineiro, com Gustavo Scarpa, etc, etc, o time não vem jogando nada. Com extrema dificuldade para vencer jogos em times muito inferiores. E ontem escapou de boa. Tem uma relação, você vai botar tudo lá na boleia do caminhão lá, ou São Paulo, ou o Fluminense. O Fluminense pode se gabar, como diria outro antigamente, que vem de títulos importantes. Os títulos do São Paulo não são tão importantes assim, mas são títulos. Teve troféu grande, foi colocado lá no Morumbi, não sei o quê. Mas o Campeonato Estadual ainda virou uma pré-temporada. Virou uma pré-temporada que ameaça a vida de muitos técnicos, né? E revela a fraqueza de alguns times. Vamos esperar, vem muita coisa por aí ainda. Claro que a Copa do Brasil está correndo paralelo. Esse fracasso do Vasco no estadual, a campanha na Copa do Brasil já era prova também. Uhum. Aquele jogo lá em São Januário contra a Água Santa foi terrível, terrível. Né? A gente já dava para prever que no estadual não iria muito longe. Não sei, vamos ver. Tem muita água para correr debaixo da ponte, mas eu estou preocupado mesmo é com a volta da Premier League, viu? Viu, seu Ju?
Rapaz. Premier League, Copa da Inglaterra, o futebol na Inglaterra está uma maravilha. Mas eu não posso, ir embora, âncora. Não posso me despedir sem fazer uma menção à desfaçatez de uma vítima que apareceu ontem para o país na TV Record.
Você está atendendo aqui a um pedido aqui do Roberto. Faltou a entrevista do Robinho na enquete e vale um ratão de bronze extraordinário, hein, Juca? Diz aqui, Roberto, mas diga lá.
Que vale. Descobrimos que ele é vítima. Que ele é vítima por ser negro, que ele tem provas de que ele não fez nada. Tudo aquilo que o UOL mostrou, né, numa matéria brilhante, com gravações dele rindo, desfazendo da moça, dizendo que ela estava bêbada, que nem reconhecia ele. Ontem, vestido de branco, num cenário branco, conversando com uma repórter de branco, que não é repórter, é uma atriz, ele disse que a moça estava lúcida, que a moça sabia de tudo que estava acontecendo. Uma vergonha, mas uma coisa de uma desfaçatez, se ele acha que ele vai convencer algum juiz do STJ com a entrevista que deu, se convencer, é o caso de dizer que este juiz pode dar a mão para ele e irem os dois fazerem bobagem por aí.
Muito bem. O Juca está saindo. A gente tem um rabicho ainda de posse de bola aqui. Deixa eu ler mais umas mensagens. O Edson fala, Tite retranqueiro vai transformar o Flamengo na seleção brasileira dele. Calma, Edson.
A pergunta do Tite, e aí, âncora, em relação ao Tite, quando é que ele vai dobrar a manga da camisa?
Nunca, né? Pode fazer 70,
calor, 60 graus. Flamengo. 60 graus de sensação ali, térmica, filho. E ele com aquela camisa de manga. Bom, deixa eu lá. Eu não vou me meter.
Ó, nossa enquete, ó. O que mais te surpreende? O que mais te surpreendeu no fim de semana? Ramos não bater pênalti, 27%. Nova Iguaçu eliminar o Vasco, 29%. Novo Horizontino eliminar o São Paulo, 31%. E o Diniz reclamar da imprensa, 13%. Outras mensagens aqui. O Guilherme fala que acredita que o Tite testou um modelo de jogo com a defesa bem posta e contra-ataque. Observamos que o ataque precisa de mais treino para este jogo. E o Augusto Veloso fala que o Vasco eliminado não surpreende ninguém. O Rafael Mafra pergunta se fomos enganados pelo professor Diniz. O Carlos Nogueira fala que o Carpini vai sair do São Paulo e ir para o Vasco. E, só falta. Para fechar, Arnaldo, o nosso posse de bola, rapidamente. De tudo isso que a gente tem visto agora no Brasil, nesses estaduais, o que sobra, o que a gente olha com atenção é o de sempre. É o Flamengo, é o Palmeiras, talvez o Internacional, que empatou, hein? Não ganhou, não.
Empatou com o Juventude do Roger Machado, ex-time do Carpini, certo? Antes ele vir para o São Paulo, né? O Internacional investiu pra caramba, tá tentando, não tá na Libertadores, como Flamengo e Palmeiras, acho que corre por fora. Tem só uma distinção entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que o início é bem parecido, em termos de consistência, e são os mais fortes. É que o palmeirense é absolutamente confortável com o que faz o Abel. O rubro-negro ainda não com o que faz o Tite, né? Essa mensagem do companheiro há pouco. Mas em termos de, e assim, e os princípios de jogo dos dois têm algumas semelhanças. E eu vejo muito mérito em time que toma poucos gols. E time que toma poucos gols normalmente é campeão de pontos corridos e também briga pelas Copas. Por enquanto, a consistência está só do lado dos dois mais fortes dos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo, que devem ganhar seus estaduais, até por incompetência dos rivais. Até rimou, tá vendo?
É isso. Muito bem, ó, 10 horas.
O número de likes ficou como?
É isso aí, queria esfregar na cara do Juca aí que nós tivemos quase 6 mil likes, Trajano. 5.700 likes. Viu, Juca? Vou falar, vou mandar até uma mensagem para você, acabando aqui o posse de bola. Ó, ficamos assim na nossa enquete, hein? Ramos não bater pênalti 27%, Nova Iguaçu eliminar o Vasco 29%, Novo Horizonte eliminar o São Paulo 31%, Diniz reclamar da imprensa 13%. Aí é o seguinte, o que vem por aí, às 10 horas agora, portanto, tem o Zona Mista do André Hernan, entrevista o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC e com a Domitila Becker. Às 18 horas, Marília Ruiz e Renato Maurício Prado chegam para comandar o fim de papo. E às 8 horas, sorteio da Libertadores ao vivo com o Renato Maurício Prado e com o PVC. E a gente volta na semana que vem. Valeu, Mauro, Arnaldo, Trajano, Lavieri e todos vocês. Um abraço, tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.